Irashaimase! E sejam muito bem-vindos ao Conexão Nintendo, parte 2 da segunda metade de outubro. Eu sou o Jeff e eu tô aqui com o maior fã da Kelly Key, o Jomão.
Que isso, Jeff? Não tem contexto nenhum porque ninguém ouviu entre as gravações.
É, não sei. A gente tava gravando o parte 1 e depois o Jomão começou a cantar Kelly Key. Não sei por quê.
É porque eu ouvi um comediante brasileiro fazendo o é cachorrinho? Eu não lembro da minha música se é cachorrinho, mas é fazendo em versão capela. E eu achei fenomenal a música, eu achei muito melhor que capela. Aí eu tava com ela na cabeça.
E aí, Jamon, de boa?
Melhorando, Jeff, melhorando. Eu comecei há um tempo atrás, aí eu comecei há um tempo atrás, tipo um mês e pouco. Comecei a fazer terapia, Jeff. E aí nisso, o meu terapeuta falou que.
Começou tarde.
Não, não, que eu comecei tarde. Não existe isso de começar tarde. Você começa quando você vai, né? Você vai.
Não, você sente que você deveria. Às vezes, geralmente terapia é assim. Você não quer pagar no bolso, aí você sabe que você precisa e você fica protelando.
Sim. Eu acho que precisa acontecer alguma coisa pra te empurrar.
Isso.
Né, pra você olhar e falar, puta, eu acho que eu preciso conversar com alguém sobre
Mas
isso.
você já sabia lá atrás que você precisava, às vezes.
Então, às vezes sim, às vezes não. Eu tipo, que nem eu falo com ele, eu tenho assim, eu tenho uma galera, assim, ah, esqueci o nome disso, uma rede de apoio muito grande, uma rede de apoio muito boa. Né, e eu também, e tipo, eu sou de uma geração, pelo menos eu sou de uma geração, não sei, eu tenho uma educação que eu não. Eu sou homem, mas eu não escondo meus sentimentos. Né? Eu choro na frente dos meus amigos, eu choro com meus amigos, eu falo, reclamo, falo de coisas que até, inclusive, tipo, meu filtro é muito baixo, então eu falo N problemas. E, então, assim, eu não sinto tanto, mas aconteceram coisas na minha vida, e aí eu olhei e falei, mano, eu não quero só encher o saco dos meus amigos, né? Eu acho que eu tenho que pagar alguém pra eu falar dessas coisas, né? E ter uma opinião de fora também. É importante ter uma opinião profissional também.
O mais importante é isso. Seus amigos, não sei. Tanto faz.
Sim.
Se você tem vários amigos, amiga é pra isso.
Então, amiga é pra isso, só que assim, tem coisa assim, ah, você não quer encher o saco deles, né? Inclusive, eu aluguei você e o chapéu. Eu
Mas
não
isso aí é
quero.
besteira, já mostrei. Amigo tem que encher o saco mesmo.
Então, mas até tem um limite,
Não tem
entendeu?
limite.
Tem um limite que você fica chato.
Não, a pessoa que vai falar que é o limite. Quando eu falar, Gilmão, vai pastar, aí esse é o limite. Eu não
Então,
sei,
mas eu não quero chegar aí.
se eu não falei nada, pode falar comigo.
Eu não quero chegar ali e chegar e falar, puta, eu não consigo mais, sei lá, tô muito mal com alguma coisa. Aí eu tipo, ia aprender também, jeito de lidar com isso, né? Eu não sei, inclusive, talvez eu seja um pouco meio doido assim nesse ponto. Eu não faço a menor ideia qual é a especialidade, eu não sei se isso importa também. Qual é a. Como que o meu psicólogo aborda as coisas, mas eu acho que o meu é bem prático, né? Então, métodos de como fazer coisas pra. Em situações, por exemplo, ah, eu tô tendo uma crise de raiva, o que que você pode pensar em fazer? Você tá tendo uma crise de ansiedade, o que que você pode fazer pra trabalhar com a crise de ansiedade, né? Não tão querendo. Então, tipo, pra mim funciona, pra mim está funcionando, né? Eu acho, pelo menos. Foi bom. É caro, realmente, tipo, Jeff, é um valor que só ele fala, putz. Eu sinto um pouco mais apertado na grana, mas é importante para a saúde mental, para mim. E voltei para academia, para a saúde física também. Então acho que estamos trabalhando para ser uma pessoa melhor, né? Mas é que nem o psicólogo falou, e é uma frase que agora eu uso muito, né? Mas o luto, ele não é linear, né? Então tem dias que eu tô melhor, tem dias que eu tô pior, e isso é o tempo, né? Dado o tempo, vou ter mais dias melhores que piores. Mas então, eu estou bem. E você, Jeff, como está?
Eu tô bem. Eu acho que agora eu tô vivendo, sei lá, a minha casa. Eu terminei de arrumar tudo, tá tudo do jeito que eu quero. Eu comprei uma mesa nova, aliás, de computador, por isso que eu. Só falta montar ela. Mas eu realizei o meu sonho de comprar uma mesa em L. Eu não sei porque eu tinha esse sonho.
Uma mesa em L é a que vem pelo lado, você meio que encaixa no meio do L, né?
Aí
Entendi.
vamos ver se isso era um sonho furado ou não. Aí depois eu te falo.
Eu acho uma mesa legal, Não, eu não sei, deve ter em L's também dessas. A namorada do chapéu que tem. É uma que ela levanta a mesa. E você consegue ficar em pé.
Ah, tem aqueles que levantam e aqueles que você consegue ficar sentado também no chão, né?
É. Nossa, essa eu nunca vi de sentar no chão.
É, na verdade a mesa ela tem altura, né? Então você pode ir tanto pra cima quanto pra baixo.
Entendi.
Aí no Japão é muito comum aqueles... Sabe aqueles banquinhos de chão? Tipo,
uh-huh.
É tipo uma poltrona de chão. É literalmente uma poltrona de chão.
Sim.
A mesa vai até a altura do chão.
Entendi. É seria uma coisa bem utilizada no Japão, né? Ir pro chão.
Isso.
Mas tipo, é bom pra... É que você não trabalha no computador, né? Então acho que pra você não ter essa necessidade de dar uma levantada pra alongar as costas ou qualquer coisa do tipo.
Ah, não.
Né? Você é mais a tara do L mesmo.
Com certeza não. É só pra ter mais espaço em colocar as coisas.
Mas você quer colocar o quê? Da parte, sei lá, não sei se é parte esquerda ou direita, mas no espaço novo do L, você quer colocar o monitor? Você quer colocar a anotação sua?
Não sei, não tenho a menor ideia. Acho que eu queria
Você só queria o L, né?
É, acho que sim. Eu só queria saber como que é. Não, porque minhas coisas no computador eles ficam guardadas no armário, né? Aí eu posso colocar na mesa.
Mas você tira sempre ou meio que ele desencaixa do armário e você puxa?
Não, o microfone eu guardo no armário.
Ah, sim, o microfone sim.
As coisas assim. Aí outros equipamentos também guardo no armário. Mas é, vai ficar melhor, porque às vezes eu fico com muita tela, na verdade. Aí a ideia era até se couber ter outra tela.
Você tem uma ou você tem duas?
Eu tenho a tela do notebook, o monitor que eu uso como segunda tela. E geralmente eu apoio meu iPad em outra tela pra falar, tipo, as coisas que. As ideias que eu anoto pra falar na conexão Nintendo. Aí tá faltando uma tela de assistir jogo que eu não tenho.
Enquanto você grava?
Enquanto a gente tá gravando agora, eu tô vendo o score do Yankees e Dodgers. Eu tô torcendo pros Dodgers, mas se eu tivesse uma
Parabéns.
tela, eu poderia ver.
Parabéns, Jeff. Eu sou incapaz de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então,
Não,
assim, se eu olhar.
eu não faço, eu só fico de canto de olho.
Eu não consigo nem fazer isso, Jeff. Você ia perceber muito, obviamente. Inclusive, imagina que você perceba de vez em quando, uma rara vez ou outra, que eu vou olhar pro celular. Mas eu sempre desligo o Wi-Fi e o 4G do celular quando eu tô gravando podcast, porque eu não consigo prestar atenção nas coisas. É muito triste isso.
Não, mas isso ninguém consegue. Mas alternar o que você tá prestando atenção, todo mundo consegue. É prática. Vamos pros comentários, irmão?
Vamos? Temos poucos comentários, mas são de coração. Isso que importa, Jeff.
Isso aí.
Então, vou primeiro ler o comentário do Conexão Nintendo número 187. Eu acho que é o 187, imagino que seja. Brasil Game Show 2024, Alarmo e Playtest do Nintendo Switch Online. E o comentário é do José. Faz um tempo que não aparecia aqui. Olá, pessoal, tudo bem? A gente tá ótimo. Pergunta: como que está você? Como que estão? Eu nunca perguntei isso, acho, né? Como que são os ouvintes? Eles estão bem? Eles sempre perguntam tudo bem, eles não falam se eles estão bem, normalmente.
A minha pergunta é se eles existem, mas
Existem, confio. Eu
ah, tá.
confio que não são bots meus
Não é
do
bot.
chapéu. Ótimo episódio, como sempre. Com o sucesso do Metaphor e o lançamento do Shin Megami Tensei 5 Vengeance, vocês não acham que seria interessante um episódio sobre a Atlus? 2024 foi um excelente ano para eles e não duvido que o Metaphor venha para o Switch 2 em 2025. Que tal falar um pouco mais sobre eles? Ó, antes de qualquer coisa aqui, eu falei pro Jeff que eu ia expor conversas internas do Conexão Nintendo. Teve em uma certa reunião, o Jeff colocou, tipo, coisas que não interessam ninguém. E ele colocou Atlus, tipo, coisas que talvez a gente fale menos. E ele colocou Atlus, eu falei, não, Atlus eu quero falar, tipo, Shin Megami Tensei é coisa que eu quero falar no podcast. Aqui, Jeff, a gente tem pedidos de não bot. Eu acabei de deixar menos provável que não é bot, mas pedidos de não bot de episódios da Atlus.
É que eu assim, é a minha impressão. Às vezes a gente fala muito e não tem o que falar. A gente pega muita notícia ruim,
Aleatória.
é, da Atlus. É esse meu ponto. Não que, assim, Não que não precisava falar. Eu me expressei mal no sentido. Mas o meu ponto é, a gente não faz, a gente não consegue cobrir nem o que a gente quer sobre Nintendo. E se a gente incluir mais alguma coisa, a gente tem que mudar o procedimento.
Sim. Mas assim, Jeff, pode falar, pode falar.
E o ponto era basicamente isso. Nessa discussão, a gente tava discutindo se a gente quer, sei lá, dar uma cara um pouquinho mais profissional pro Conexão Nintendo. Então eu acho que esses assuntos seriam... O ideal é a gente poder falar sobre tudo porque a gente gosta.
Mundo não é bonito, né?
É, mas se a gente não tem tempo pra fazer, a gente tem que picotar e escolher nossas batalhas. E as nossas batalhas, eu escolheria as grandes batalhas. E eu incluo a Atlas como uma batalha pequena.
Mas assim, sobre podcasts, assim, um podcast sobre a Atlas, eu não acho bom, porque mesmo eu, tipo, eu e o Jeff somos os que mais jogou, o Chapéu jogou menos Atlas, coisas da Atlas, né? Mas mesmo assim, a gente não tem um histórico grande do passado dela. Eu joguei Shin Megami Tensei 1 de Super Nintendo, né? Eu não joguei nada antes de Shin Megami Tensei 1 e não terminei Shin Megami Tensei 1. Então eu acho que eu tenho pouca bagagem, assim, atual eu tenho bastante. Gosto muito da Atlas, gosto muito das franquias dela. Mas, por exemplo, Etrian eu terminei só um. Etrian Odyssey eu terminei 4, que inclusive foi o Jeff que me deu, porque ele não gostou. Então, tem essas coisas, tipo... Por isso que eu prefiro não fazer um focado na Atlas, porque a gente falta bagagem. Não que as pessoas que falem tenham essa bagagem, né? Mas eu gosto de que seja bonitinho as coisas que a gente tá fazendo. Mas, sobre Metáfora... Shin Megami Tensei 5 a gente fez, né? Um review... Metáfora, Jeff, eu tava falando pro Chapéu, eu vou criar a aba Outros e colocar mais uma cor pra poder fazer review de, sei lá, o Chapéu gostou de Astrobot, faz review de Astrobot e lança num, sei lá, aí esse sim lançar extra, porque não tem nada a ver com a Nintendo, então não é pro nosso público, é só porque a gente quer lançar, né? É da nosso trabalho, mas é o trabalho que a gente quer ter. Metáfora, eu tava pensando em colocar nisso, talvez Persona 3 Reload, que é outro jogo aqui que o José não comentou, que é outro jogo que a Atlas lançou esse ano. E não tem no Switch. Talvez tenha no sucessor, tanto Metáfora quanto Persona 3 Reload, aí já vai estar lá na raba Outros. Não sei. Tem que deixar fermentar um pouco essas ideias. O ideal seria que a Atlas anunciasse tão rápido que Metáfora vai sair pro sucessor, que a gente já pudesse gravar o podcast e falar, ó, considero que é pro sucessor esse aqui. Primeiro podcast do sucessor antes do sucessor ser anunciado. Mas a gente vai falar sobre eles. Eu não sei como, eu quero falar sobre eles.
Eu acho que eu tô com você, João. A gente não tem bagagem pra falar. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que se o ouvinte tá pedindo, a gente não tem bagagem pra fazer um episódio. Mas a gente pode comentar. A gente pode fazer um tópico e abrir, como foi o 2024 da Atlas.
Uhum.
Então eu vou fazer isso no próximo Conexão Nintendo, porque eu acho que... De novo, ele vai se decepcionar, porque a gente não... a gente não... Eu não tenho como falar. O 2023 da Atlas foi muito melhor. Mas eu vou pegar...
Foi? Pra você não... foi?
Não, eu não tô falando. Eu tô falando assim, eu não sei, assim. Eu não consigo falar isso.
Entendi. Mas eu acho que dá pra ter uma ideia geral, tipo, não. Jeff, assim, eles lançaram Persona 3 Reload, Unicorn Overlord, Metáfora e Shin Megami Tensei 5 Vengeance. E o DLC do Persona 3 Reload. Né? Eu acho que, tipo, assim, você jogou. Você completa o que eu não joguei. Você jogou Unicorn Overlord.
Uhum.
E pra qualquer publisher, foi muita coisa. É publisher barra developer, né? Foi, assim, pra um estúdio tamanho da Atlas, eu posso falar que eu acompanhando a Atlas foi muita coisa esse ano. E nenhum foi Persona 5.
Ah.
Eu não sei se o Phantom Cross lá, o Phantom X, lançou em, sei lá, em outro território que não é China esse ano. Mas...
Então vai. Bom, pro José, eu vou fazer essa pauta, a gente vai discutir o 2024 da Atlas... Vou tentar fazer alguma coisa e você vai responder qual é o jogo da Atlas que você mais gosta. Pode ser, João?
Desse ano ou não, de todo o tempo?
De todos os tempos.
Tá bom, beleza.
Que eu sei o meu e eu acho que a resposta acho interessante.
Tá, então eu apoio isso, Jeff. Eu apoio isso.
Vou até depois... Depois tem que na verdade é melhor anotar agora na pauta.
Pra não esquecer. Então, José, ó, a gente vai lançar. E pra todos os ouvintes que estão ouvindo, a gente vai lançar com esse tópico, com esse. Se na semana que vem não tiver nada bombástico que vai roubar esse tópico, né? Mas ele vai estar ali na garagem, a gente vai fazer esse ano ainda, isso.
A gente vai lançar no próximo Conexão Nintendo que tiver espaço.
Isso.
Eu não sei se a gente vai fazer só review semana que vem de Mario Party, então talvez atrase um pouco.
Mas então tá aí. Então
mas
tá aí,
o, cara, o cara tá pedindo e a gente tem que fazer, João. Acho que...
Concordo.
É.
Assim, tá pedindo e não, assim, só pra... A gente
e não é impossível.
A gente pediu difíceis já, porque tipo, a falar do Nintendo 64, puta. Falar de consoles, o Rodney, acho que ele já tinha comentado disso, falar de... Aí é mais difícil, aí tem que ter um trabalho aí, puta, tem que ter mais um esmero. E a gente fala de vez em quando 64, só que fazer um episódio exclusivo do 64 aí é muito mais difícil.
É.
Né?
Mas então... de novo, eu não, assim, não acho que vai ficar muito bom, então, mas a gente vai tentar.
Mas dá pra brincar. Eu acho que dá pra brincar, Jeff. E assim, na dúvida, eu posso ficar falando durante meia hora. Fazer igual o podcast do Gênero 365.
É.
O Vengeance. E o normal também.
Só.
E, bem, bom, então pode ir pro próximo comentário, Jeff?
Pode.
Deixa eu ver, vamos lá. O próximo comentário é do Conexão Nintendo número 188. Impressões de Super Mario Party Jamboree e vazamentos de Pokémon. E o comentário é do Rodney Vino Orellana. Deixa eu jogar aqui pra essa tela pra ler melhor. Boa tarde, galera. Tudo bem? Que tal o clima por lá em Sampa? Por aqui chegaram as notícias que teve um apagão monstro na cidade. Vocês foram afetados? E falando em apagão, o que costumam fazer quando não tem luz de noite? Diz solteiro, nem ligava muito. Eu ia jogar nos meus portáteis, na época do meu Color, ao lado da luz das velas, ou ia dormir cedo. Só que agora com minhas crianças, o melhor é ler um livro pra Lucina que cai no sono rapidinho. E o Ed que nem tá ligado no que tá acontecendo. É, eu fui afetado, eu até postei no Blue Sky isso quando apagou minha luz, aí eu fiquei meio puto. Mas eu fui afetado, foi 3 horas dessa semana, não foi quando deu apagão. Quando deu apagão, que foi uma chuva muito forte aqui em São Paulo, o que que eu fiz foi que eu deixei a janela aberta do meu quarto, e aí eu vim correndo fechar a janela, tomei um jato d'água na minha cara, que foi a chuva, e tive que secar meu quarto, que parecia que eu peguei uma torneira e joguei pra dentro do meu apartamento. Tava ótimo. E o que que você fazia, Jeff, quando apagava as luzes? Eu respondo depois de você.
É que aqui no Japão, acho que... Ou pelo menos aqui no Japão, na cidade onde eu moro, não tem muito o que fazer, né? Você só dorme ou você... Sei lá, pega alguma coisa que tem bateria e tá ligado, né? Você pode pegar... É porque assim, vou falar, ler um livro. Mas o livro geralmente tá no tablet. Então... Só tem que ter bateria. Mas eu acho essa pergunta legal, porque eu enfrentei muitas vezes de acabar a luz na minha infância, quando eu morava em Rondônia, que acabava direto. E a minha resposta pra isso era, sei lá, ir numa padaria que tinha luz e beber açúcar, né? Beber refrigerante.
É um bom jeito.
Com os amigos.
E se fosse noite, Jeff?
Então, do mesmo jeito, porque na época era seguro. Eu pegava minha bicicleta, ia na casa do amiguinho e eu falei, vamos tomar refrigerante? Era isso.
Ah, bonitinho.
É.
O meu, assim, atualmente, pega as coisas que tem que bateria, então pega o celular e liga no 4G, né, faz alguma coisa assim e fica enrolando. Antigamente, aí era dormir, essas coisas. Era tipo, eu moro centro de São Paulo a minha vida inteira, então não saía na rua, ainda mais num apagão. E eu lembro, assim, eu tenho uma história muito... Na minha cabeça ficou muito marcada, que um dia eu voltei da escola e na época tava lançando uma... Não lembro nem qual era a revista, mas tava lançando os VHS dos filmes de Dragon Ball, que não passava na TV. Um monte de filme de Dragon Ball Z, essas coisas. E aí veio e aí lançou o VHS do filme do irmão do Freeza, o Cooler. E aí eu olhei e falei, nossa, tem esse cara, não conheço ele, eu quero assistir. E aí deu um apagão. Aí, tipo, eu cheguei de casa às 6 da tarde, deu um apagão assim que eu cheguei, eu fiquei, ah, meu Deus, eu quero assistir. E aí, acho que o sol voltou às 11h30 da noite. E pra uma criança, sei lá, 6, 7 anos, é muito tempo isso. Eu lembro que eu fiquei namorando a capa do VHS durante tanto tempo, Jeff, imaginando, nossa, como que vai ser esse filme e tal. Eu assisti, eu gostei, pra piorar. Por mais que eu tinha uma expectativa exacerbada pro filme, eu gostei muito do filme. Eu acho que é um dos meus filmes de amor preferido, inclusive. Então, tem essa história de apagão dando hype pras coisas. Tudo parece melhor que você fazer na época com luz, tudo parece melhor quando você tá no apagão.
Você sente tanta falta, né, de luz.
Sim, Sim, você é. não dá um. É que nem saúde quando você tá doente. Você caga que você tem saúde. Puta, bate uma gripe que você quer, mano. Você olha e fala, nossa, que saudade da época que eu podia sair correndo na rua. Tipo, podia dar uma volta no bairro, sei lá, dar uma caminhada gigante e não ia tá morrendo, sabe?
Uhum.
É a mesma coisa. Ser humano é mais graça, Jeff, é isso. Bem, vamos pra um checkpoint novo. Que graças aos céus ainda tá dando pra jogar nesses dias. Mano, o Rodney, ele é muito guerreiro. Ele tá com 2 filhos, um recém-nascido, ele tá com um jogo de videogame. Da onde ele tira essa energia? Eu gostaria.
Eu não queria falar nada, mas pode ser do tempo de ser pai.
Não, eu vou confiar que o Rodney tá cuidando bem dessas crianças.
Tá. Eu não tô falando que é o caso, mas se me perguntasse, eu falei, ele tá deixando tudo nas costas da mãe.
Eu espero que não. Rodney, cuida dessas crianças, Rodney. Finalmente consegui zerar o Resident Evil 4 Remake. De forma rápida, posso dizer que tem a melhor jogabilidade da franquia. Visualmente é muito bom também, mas acho que poderia ser mais caprichado. Acho que por ser mais um jogo cross-gen, tiveram que se limitar um pouco na versão do PlayStation 5. De resto, a história tá melhor narrada. Porém, as cenas emocionantes e exageradas praticamente desapareceram. Não me refiro apenas à ação, mas também aos diálogos, que embora possam ser considerados cafonas hoje em dia, deram-lhe aquele espírito cinematográfico da sessão da tarde para o jogo. Não me entendam mal, é um ótimo jogo, mas prefiro o espírito clássico do jogo original com o Leon sacana e não com o Leon deprimido que temos desde o remake do Resident Evil 2, 4.5 e 5.
4,5 de 5, né?
Ah, 4,5 de 5. Tava achando, eu já ia perguntar qual é o Resident Evil 4,5? O que, que é o 4,5? Tá, desculpa, 4,5 de 5, essa foi a nota dele. Eu concordo um pouco com... Eu não acho o Leon tão deprimido nesse jogo não, pra piorar. Ele até tem... Ele tem a famosa frase lá, tipo, where everybody's going, to bingo. É, ele manda isso, assim, eu acho que perde algumas coisas aqui e ali. Muito por ele tentar... Por ele ser mais realista, você olhar e falar, ah, putz, é mais realista. Mas eu achei o jogo bem, bem parecido, assim, é bem... Eu prefiro o original também, mas eu achei um bom jogo, o Resident Evil 4.
Eu não ele joguei...
Também, né?
Eu não joguei o remake, mas eu também prefiro o original, mas não tão original, o de Wii.
Não, o de Wii é perfeito. O de Wii é o melhor. O de Wii é melhor.
E não por causa da personalidade, porque eu não me importo com o quão carismático é o Leon, mas pela jogabilidade.
Não, a primeira versão que eu joguei já foi a de Wii. Aí depois eu tentei... A de Wii dava pra se encaixar o controle de GameCube e jogar com o controle de GameCube, né? E aí eu tentei jogar contra de GameCube pra ver como era na época, porque na época que lançou Resident Evil 4 GameCube, eu tinha muito medo de Resident Evil, então não me atrevi. Mas eu, é aquela coisa da galera antigamente, de pegue e lê o review, lê o detonado, e tenta imaginar o que tava acontecendo no jogo. Eu fiz isso com Resident Evil 4, tipo, eu li o detonado, eu vi as imagens, falava, nossa, isso aqui deve ser muito legal, mas eu não tinha coragem de jogar. Aí a minha irmã teve coragem de comprar no Wii e aí a gente jogou no Wii. E, não, o gameplay é muito superior com o Wii Remote, sabe? Sem o Wii Remote ele é irritante. Que o Leon fica meio que sambando com a pistolinha. Com o Wii Remote é maravilhoso. Talvez ele facilite muito o jogo por causa disso. Mas é muito gostoso. Ainda no console da concorrência, finalmente tive paciência para terminar a versão Intergrade do remake de Final Fantasy VII. E amigos, o visual e o som estavam perfeitos. Mas rejogando, pude sentir como a história não me prendeu de forma alguma. Entendo que um jogo tão grande pudesse ser dividido em partes, mas é notório como colocaram fillers em cada parte do primeiro jogo. E o que podemos dizer da aventura solo da Yuffie? Graças a Deus, essa parte é muito curta, pois foi impossível pra mim aturar os novos personagens sem carisma que o jogo apresentava. 3.5 pelo pacote.
Eu acho que eu queria comentar do quão é a ideia, assim, a ideia é boa, mas depois, quando você faz na prática, é um lixo. Que a ideia era boa, era pegar o Final Fantasy VII, fazer, ganhar bastante dinheiro e fazer vários jogos. Em uma história só. Você reaproveita não só o jogo, mas você reaproveita tudo, estende mais e ganha mais dinheiro.
Uhum.
Só que eles esqueceram do primeiro ponto, né? Como isso é uma sequência, basicamente você tem que jogar os três. Quando você lança o segundo... Aí a pessoa não comprou e fala, putz, eu preciso comprar o primeiro. Aí vira uma barreira de entrada, tipo, não vou comprar o segundo.
Sim, sim.
Porque eu preciso jogar o primeiro. E eu acho que o quão não deu certo isso. Mas já que eles separaram, agora eles têm que terminar desse jeito, né?
Sim, e esse que ele tá falando é só o primeiro, ele não tá falando o segundo, Jeff. É o Intergrade lá é a versão 1.5 do primeiro, né? Que vem com essa DLC da Yuffie. E assim, eu concordo com ele. O 7, inclusive eu tô nesse caso no 7 Rebirth também. Eu tive que jogar parcelado. Assim, eu adorei. Nossa, é fenomenal. Eu acho que eu comentei aqui, você vê o jogo e você fala, o remake é impossível. Só que você fica puto. Porque você vê e fala, mano, eu sei, eu conheço a história original e eu sei que aqui não vai levar pra lugar nenhum. Porque isso aqui não existe no original. E no final eles vão voltar pro original. Então, assim, eles estão tentando expandir, eles expandem as histórias, mas é chato. E o 7, né, nem me vem, a quantidade de vezes que você tá no. Que você cai de novo na porra do esgoto e tem que andar um esgoto gigante. Que era uma cena muito curta no original e é um esgoto gigante no remake. Então, assim, nossa, irrita, irrita. E os Rebirth, eu tô nesse caso. Eu adorei o jogo, eu tava jogando, tava amando. É muito gostoso ver aqueles personagens que você conhece em HD, a mesma história acontecendo, muito mais bonita. Só que aí eu quero fazer... eu tô fazendo 100%, tô fazendo tudo. Eu também sou meio otário no 7 Rebirth. E aí eu fiquei de saco cheio e falei, dá, depois eu volto. Não tô... Né, deu um burnout no jogo. Então acho que esse é um problema. E a aventura só da Yuffie, eu achei ela... Ela ok. Ela não cheira nem fede, eu acho.
O Intergrade é pra isso, né? Só pras pessoas comprarem de novo, né?
Pode ser uma expansão só, o Intergrade.
É tipo um DLC, né?
É um DLC. É um DLC. É pra você ver como joga com a Yuffie antes do lançamento do Rebirth.
Mas DLC é pra encher linguiça.
Sim, sim. É bem isso. E talvez, assim, vá ter um DLC. Não sei se vai ter um DLC pro Rebirth. Eu não sei se já falaram que não vai ter. Mas eles poderiam lançar com o Vincent. E a galera ia comprar, porque o Vincent é outro personagem muito icônico da franquia. Ia ser tão ruim quanto. Ia ser, enrolou. Tá enrolando. E para não dizer que entrei para o lado azul da força, corrigi uma vergonha e terminei o Fire Emblem do GBA no Switch Online. E apesar de bobinha, a história foi interessante e com momentos cômicos memoráveis. Os personagens principais são carismáticos, com destaques para Hollywood, Hector e Lin. E a dificuldade está no ponto certo, 5 de 5. Agora eu tenho que ver onde diabos pode jogar o Blazing Blade legalmente. Provavelmente você não pode. Ou pode ir no Switch Online, né? Na verdade você pode ir no Switch Online, só que vai ter em japonês.
Esse Fire Emblem do GBA é muito bom. Até pra introduzir.
Sim.
As pessoas e eu concordo, acho que de personagem, assim, protagonista, eles são um dos melhorzinhos. Eu não sei se isso é... Isso é um elogio, porque os outros ruins.
Eu acho que é nostalgia, porque eu não acho que eles... Assim, eu gosto deles, putz, eu gosto muito do design deles, mas eles são ok. Assim, eu não fiz a história do Hector, né? Então eu não sei como é o Hector sozinho. O Hard Mode, né? Mas o Eliud é bem genérico e a Lin, ela é legal, só que ela perde protagonismo na segunda parte, né? Que é a parte da Eliud. A Lin é um grande tutorial, essa é a verdade. A história da Lin é um tutorial só.
Ah, mas o Hector é legal. Ele não tem espada.
Embaixo da galera com machadão, né? Isso é mais legalzinho mesmo. E a história tem umas partes que ela tenta ser trágica e começou a dar risada. Foi feio isso no jogo, inclusive.
Mas o Marf é muito chato, o Alm é muito chato.
O Alm eu acho ok. Pelo menos no remake. Eu acho ele ok. Eu gosto dele da Celica.
Não...
Eu acho que o Sigurd, ele é um engraçado trágico.
O Sigurd eu não sei. O Efraim e a Erika também eu acho bem mais sensual do que os três.
O Efraim e a Erika. O Efraim. Eu não sei. É difícil falar sobre os protagonistas porque o Heroes ferra muito, né? Você já esquece o que que você aprende só com o jogo, o que você aprende com o Heroes. Mas é. O Kron não é mais legal, isso com certeza. O Kron não é. E nem muito menos o Corin. O Ike. O Ike é interessante.
Então é que a régua é muito baixa, por isso que eu falo que eu acho que, tipo...
Que eles estão bem,
pode ser. Que eles estão na parte de cima. Acho que os protagonistas de eles... Eles são
e
muito
a gente
chato.
Não vai comentar sobre o Leaf, que a gente não conhece o Leaf, é isso. Muito menos o Leaf agora. Mas eu gosto. Eu acho um protagonista ok o do Engage, velho. O Dragão lá, eu não sei, que acho que não tem nome canon, né? Tem? Tem. Alear, isso. Até um pouco eu esqueci o nome. Eu acho ele ok.
Nem sei como é que fala, Alear, não sei.
A Lear, acho que é a Lear. Eu acho ele ok. Pra finalizar, amigos, e com as festas de final de ano cada vez mais próximas, pergunto, o que vocês gostariam de ganhar de Natal? Obviamente, sei que vocês poderiam dar de presente pra vocês mesmos o que vocês queriam. Mas quero dizer algo que somente as pessoas possam lhe dar de presente. Como no meu caso. Eu gostaria de ter um final de semana com um churrasco para brincar de Overcooked com meus irmãos. Independente de podermos brigar pelo joguinho depois. Só isso, galera. Vamos torcer pelo Tri do Verdão neste 2024. Atenciosamente, Rodney. Ainda dormindo pouco. Ó, hein? Talvez seja o sono dele. E a gente tá falando que é ele jogando as responsabilidades pra esposa. Talvez só seja um zumbi.
Uma coisa que a gente não pode comprar. Que depende dos isso. outros.
Depende dos outros.
Não precisa... É. Depende dos outros. Não precisa ser alguém. Alguém que talvez. Você conheça.
Pode mandar, Jeff. Pode mandar.
Anúncio de um show do Linkin Park no Japão.
Putz, eu pensei em coisa cubana também. Assim que você falou, coisa que você não conhece. Boa, boa.
Difícil, não. Jeff. Ah. É que o Natal é em 2024, né? É, obviamente. Todo palmeirense é o Mundial de 2025.
Ai, caracas. Jeff, você não teria um presente de Natal esse ano. Pra ter o Mundial do Palmeiras 2025, obviamente você aceitaria.
O quê? Pera, o quê?
É sacrificar o seu presente de 2024 pra ter o Mundial do Palmeiras em 2025.
Ah, não, eu sacrificaria, sei lá, 6 meses sem jogo pra você falar. Você fica 6 meses sem comprar joguinho novo pro Mundial de 2025, tudo bem. Eu ia fazer conexão Nintendo sem jogar jogo. Fazer que nem pessoas no passado faziam. Mas eu não vou expor ninguém.
Eu vou me abster de comentários sobre isso. E sobre o Natal, eu não sei, eu não vou me dar, né? Mas eu gosto. Paz de espírito, Jeff, talvez seja. Mas.
Ah, não, isso aí é uma resposta muito ruim, João.
Não, é uma resposta muito ruim. Não, mas eu assim, não é um presente de Natal, mas eu não sei, não são as pessoas que me dão, né? Porque eu ajudo a. Mas sei lá, meu presente de Natal barra meu presente de ano novo é o meu, minha virada de ano. Comer coisa pra caralho. Eu não sei, pode ser isso, Jeff? Eu gosto das minhas ceias de ano novo, gostaria dessa... Eu quero essa minha ceia. Então é uma experiência que é a minha família que me dá.
Se você perguntar pra minha esposa, seria bater o recorde de gente no Natal em casa, que até agora foi 25 num apato, João.
Nossa. Não tinha nem onde sentar, né?
Não, mas ela tava feliz.
Sim. Nossa, Jeff. Ela quer que o bagulho, tipo, você não consiga se mexer. Aí
assim, só que ela, assim, ela não, ela tem os limites dela, né, tipo, que ela não gosta, ela não chama, eu sempre sou da política de Natal, a gente tem que ser uma pessoa boa, pelo menos um dia do ano.
Aham, e chamar todo mundo.
É, só que aí ela só veta, tipo, esse não, mas ela, assim, ela gosta de ficar batendo recordes.
Entendi. Vocês já pensaram em alugar algum lugar pra ter mais gente, não?
Ah, não, a gente já passou. Nossa, a gente foi muito engraçado um Natal que a gente passou na casa de verão de um japonês. Tipo, ele ofereceu a casa. Tipo, ó, tem uma casa nas montanhas, quer? Aí minha esposa ficou super feliz. Só que o problema é que não tinha tanta gente pra chamar.
Entendi. Ou você tem muito espaço demais ou gente demais, não tem os dois juntos.
É porque eu tenho. João, pensa que eu tenho um limite de 70 pessoas pra chamar. Que são 70 brasileiros que tá aqui.
Se você gosta de todo mundo, são 70, né?
É, e não é. E assim, e desses 70, sei lá, 40 vai estar trabalhando. Você corta pra 30. Ou seja.
É. Chamaram tudo que dava, era isso.
É. Aí você não gosta Maravilha. De 5, aí deu 25.
Entendi. Mas então é isso, Jeff. É a minha ceia. Esse é meu presente de Natal. É a minha ceia de ano novo.
E se acontecer o tri do Campeonato Brasileiro do Palmeiras, vou poder jogar na cara de um amigo que nem é tão amigo, que eu não falo mais, que ele falava, Jeff, você só não gosta... Ele era São Paulino. Na época 2006, 2008, sei lá, o São Paulo foi tricampeão brasileiro 3 vezes nos pontos corridos. Aí ele falou, Jeff, você só não gosta de pontos corridos? porque o meu time ele ganha sempre. Aí se o Palmeiras for tricampeão seguido, eu vou falar, não, eu não, continuo não gostando de pontos corridos. Eu acho chato. Aí a pessoa fala, ah, mas é justo. E eu queria que a vida fosse justa, não entretenimento. O entretenimento é pra ser divertido.
Faz sentido. Gosto dessa ideia, inclusive.
É. Ah, mas já tem vários campeonatos de final, semifinal, de mata-mata. Legal, devia ter mais.
É, realmente, você é o cu na mão, né? Final.
É,
mata-mata tipo, é difícil.
Afinal, você lembra? Campeonato de pontos corridos, você vai lembrar de um jogo e outro, mas tipo, eu não consigo lembrar da campanha histórica do ano retrasado. Tipo, não fica na memória.
Faz sentido. Então foi isso, Jeff. Esses foram os comentários.
Posso encerrar e assistir meu jogo de
beijo? Pode, Jeff. Não? Pode, Jeff. A gente já falou aí, não, já fizemos uma sessão livre no início. Pode encerrar, Jeff.
Ah, muito obrigado. Então esse foi o Conexão Nintendo parte 2 dessa semana. A gente se vê daqui a 2 semanas. É isso, pessoal, e até a próxima.
Até!